Audiobook grátis apresenta Bem Boa Cerveja. Quer outro copo? Dizia no estreito botequim do clube, um velhote gordo e calvo, a Octávio Medeiros. Não, obrigado. Oh! O senhor não parece educado na Alemanha. Joãozinho. Continuava ele dirigindo-se a um amigo, homem magro, pálido, de longas barbas pretas e olhos vivíssimos, que distribuía amavelmente refrescos a um e a outro. Eu aceito mais. Barão. Olhe que é a décima vez que me diz isso. Mas como não é a quinta que você me serve? Vá botando-o. E o barão riu-se, piscando os olhos. Esgotado o copo, o velhote saiu, convidando Octávio a ir fumar com ele na sala dos homens. Ao mesmo tempo a gente o ia proseando. Eu dou o cavaco por uma boa prosa. No salão do baile dançavam nesse momento uma valsa, e como dos fumantes era contigo e o pavilhão da música comum de ambos, nem o barão nem Octávio se compreendiam bem. Os sons dos instrumentos abafavam-lhes os vozes. Contudo, o barão ia faltando sempre e Octávio olhava para ele muito atento, mas com o pensamento completamente alheio ao que se passava de vez em quando. Sor 332 a família Mfdeiros. Ria, movia a cabeça afirmativamente, quando lhe parecia ouvir uma pergunta, atirando uma palavra ao acaso, um sim. É verdade. Talvez. Tem razão. Com esforço apanhava de longe em longe o fio da narração, mas, malgrado seu, o espírito fugia-lhe depressa para outro lugar. Era Eva que o preocupava sim. Eva, que ele revia de joelhos, com os cotovelos nus pousados no marroquim do genuflexório, toda de claro, numa singeleza ideal. Achara altiva, de uma frieza singular. Queria telefone a visto perturbada, tremula, nervosa, e ter percebido no seu olhar de veilo do a longa caricia do amor, que por mais concentrado e silencioso, brilha nos olhos num momento de alegria ou de angustia, aquecendo, iluminando, florindo, pondo risos e cânticos em tudo. Mas não. Eva era sempre a mesma, impassível. Tinha para ele a doce expressão de uma simpatia sem extremos, a manifestação da amizade a mais simples, a mais suave, a mais natural. Esse mesmo sentimento impacientava, parecia-lhe filho da comiseração, era a seus olhos como que um laivo da piedade feminina, reflexo vago, subtil, da compaixão inspirada pelas suas dores. No entanto, o barão ia dizendo, pois era assim, meu caro senhor, Campinas, há 20 anos. À noite não se via uma janela com luz, as ruas eram tenebrosas, esburacadas e cheias de perigos. Quando havia espectáculo, era necessário levar de casa, para o seu camarote, cadeiras, tantas quantas fossem as pessoas, suma moringa d'água, é. Copo, o indefectível seu SCUS, que se comia num intervalo, no corredor, e a lanterna para a volta. E eu achava então muito mais graça em tudo, do que acho hoje. O que é a mocidade? Faça ideia, para conduzir tanta coisa. Era forçoso ir em mucamas e pajens, que ficavam de pé, ao fundo do camarote. O cheiro que se exalava daquela gente não era positivamente de rosas. No palco, a luz fumosa do querosene, desusavam choramingadamente. Dramas como Zero Cego e o Corcunda, As Mulheres de Mármore, etc. Mas não sei. Homens e senhoras choravam, tanto na plateia como nos camarotes ou galerias. Hoje já não se vê tanto disso. Estamos com o sentimento embotado e, por mais comovente que seja a peça, a maioria dos espectadores tem os olhos enxutos. E um o que eu digo e sustento. O progresso vai nos arruinando o coração. E o carnaval, então? Ah! Pelo carnaval é que eu gozava grande. Que quer? Achava bonita é. Pitoresca aquela farsada toda. Constituía monos, nós, os mascarados, num bando levava. Cada um uma cesta de flores e plumas, mas coisa rica, bem acabada, que nos custava rios de dinheiro, e íamos de janela em janela. Faltando as moças e trocando com elas as rosas de pano, finas, que levávamos, por outras que elas nos davam, e que, vale a verdade, eram sempre inferiores. E o intrudo? Oh! Isso é que era bom. Punham-se tinas na rua, seu Octávio. tinas cheias de água fria. As senhoras vinham para a esquina, agarravam quem bem lhes aprovesse é. Fogo. Fogo não, água. Era mergulho certo, quisessem ou não quisessem. Tiroteio de laranjinhas de cera, nem se falia. Basta dizer que havia aí famílias cujo emprego durante todo o ano era esse, fazer limões de cheiro. Dávamos assaltos às casas, de manhã. Durante o dia, à noite, a qualquer hora. Pintávamos. E aquilo é que era riso. É. Aquilo é que era mocidade. Acabada a brincadeira do intrudo começava da semana santa. Outra folia. Morria a gente de calor. Nos apertos da igreja, mas não faltava a festa. Havia luxo, os vestidos eram de boa seda, as mantilhas de ótima renda, e viam-se ali brilhantes, que falseavam. Naquele tempo as mulheres, quer fosse Semana Santa ou não, só iam de preto à igreja a primeira família que apareceu vestida de cor para assistir à missa foi censurada por toda a gente, mas, afinal, todas as pessoas que a criticavam foram imitando, e hoje nas igrejas, seja qual for a cerimônia, uma miscelânea de cores que tiram toda a solenidade ao templo. Acredite! Fazem-me saudades desse tempo as raras baratas que encontro hoje nas manhãs de domingo pela cidade. Sãs. Poucas as senhoras que se recatam agora embaixo do pu.saí, ou por detrás das rótulas. Se há 20 anos uma família saía sem o acompanhamento da mucama predilecta, ou se as moças apareciam lá. Gente que passava assim como hoje, numa janela, francamente. Qual? Espiavam pelos buraquinhos das rótulas, que se entreabriam numa pequeníssima fresta. E um homem qualquer casava sem medo, porque tinha a certeza de encontrar na esposa mulher modesta e trabalhadora. E ou não é assim? Octávio teve um sorriso vago, moveu a cabeça numa afirmação indecisa. Estava num dos períodos de abstração ou outro. Interpretou de modo diferente aquele gesto. E replicou. Ainda o senhor hesita. Pois há lá ponto de comparação entre a moça de hoje, que sabe francês, alemão, inglês, que toca em concertos e mostra toiletes, com as do outro tempo, que viviam cosidas às saias da mãe e não se atreviam a falar com estranhos. Mormente se eram homens. Hoje, sim. Botam as manguinhas de fora, têm o seu clube. E tagarelam, e riem alto, e apostam nas corridas depois da quadrilha passeiam meta. Ora conversando com o paraense esta geração. Oferecerá as garantias da outra? Circunflexo 1, Pirri. E vinila de nó e juio arnoco a parte superior. Das antigas num tio tuto do pano e que desce a tol barra. Do vestido, cobrindo completamente o rosto. E como Octávio não respondesse, continuou ele com mais veemência. Não oferece. E uma geração estragada e macaca. Talvez me julgue, pelo quê? Está ouvindo, inimigo do progresso. Não sou tal. Do que eu sou inimigo é da imitação. Campinas Oi não tem caráter próprio. A estrada de ferro trouxe-lhe extra-ligeiros, oíficinas, gás, espalhou a indústria. E enriqueceu o comércio de acordo. Mas também veio tirar-nos muitas das nossas ilusões e, portanto, da nossa felicidade. Tornámo-nos exigentes e insaciáveis. As companhias dramáticas provincianas, que outrora nos arrancavam lágrimas de entusiasmo e comoção, hoje nem se atrevem a pisar o nosso palco, que diabo viriam cá fazer? Depois de Rossi, Terceiro, Pesana, Gema, Brasão, Rosas e outros que tais? E se viessem seriam pateadas, ou o público não iria vê-las, levantando com desprezo os ombros. E ora como os grandes artistas só aparecem de longe em longe, estamos por grandes intervalos sem divertimento nem gozo de espírito. Fazemos hoje o que todas as cidades civilizadas fazem. Nos bailes já se não dança o alegre caraguejo, são valsas, quadrilhas é. Poucas, essa é rara a fazenda que tem o alegre e pitoresco mumbava e, que tanto nos fazia. Numtumbara, sujeito que vive pelas fazendas o tem. Ordenado só para onversir e fazer rir o fazendeiro. Rir antigamente. O nosso teatro é como todos, a mesma ordem, a mesma monotonia, o mesmo botequim, as mesmas guloseimas e bebidas, tudo o que era original, extravagante e absurdo, morreu, ou fugiu com espanto aos silvos do trem de ferro. Presentemente nem o medo de bexigas é como era. Não se teme a transfiguração ou a morte, tão desvirtuado está isto. Pois há 20 anos, tempo de epidemia era tempo de fuga e de abandono. À porta das casas fluetuavam bandeirinhas brancas, se dentro bexiguento era atacado de simples cataporas negras, se era de pele de lixa. Decididamente as coisas eram bem outras. O que eu, sobretudo, confesso, lamento mas, são as ilusões. Oh! Naquela epocha, nós tínhamos a doce persuasão de ter dinheiro. Julgávamo-nos ricos. Senhor barão, disse, chegando-se para perto. Uma menina de 13 anos, clara e loura, que vinha puxando pelo braço de um rapazinho, quase da sua idade, irmã de Joãozinho. Dançar com viça. Porque ela não tem par, é. Eu não tenho vis-a-vis. O barão sorriu, convenceu Joãozinho, seu neto, de que devia dançar, e, voltando-se depois para Octávio, continuou apontando o gracioso par que se afastava, em um hiato. Sabe? Que mais, senhor Medeiros? Eu vou-me embora. E afastou-se. São assim todos os velhos e para eles. Não há tempo melhor do que o que passou há muitos anos. Disse zombeteiramente um rapaz que fumava encostado a um umbral e ouvira parte do discurso do titular. Octávio, poucos minutos depois, entrava no salão. Noemia dançava com Júlio Siqueira, risonha e córada, com seus anéis louros coroando-lhe a fronte estreita, e o vestido todo azul desenhando-lhe o corpo delicado. O Azevedo estava ao lado da noiva, ela serena, ele muito pálido. Sentindo uma pancada de leque no ombro, Octávio voltou-se. Era a dona Clarinha. O seu colo emergia airoso e branco do veludo granada do corpinho. Que inveja! Hein? Disse-lhe ela mostrando o Azevedo quando assistirei ao seu casamento. Ele respondeu qualquer banalidade e foram ambos valsar. A família Schmedejos 339.